Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 65 parlamentares se candidataram para concorrer a um cargo de prefeito, vice-prefeito ou vereador no dia 6 de outubro. 4 senadores entraram na disputa. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para a Prefeitura de Fortaleza. Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, para prefeito de Goiânia. O senador licenciado Carlos Viana, para a Prefeitura de Belo Horizonte. E para a vice-prefeitura de Maceió, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Segundo o consultor legislativo do Senado, Clay Souza Teles, as atividades eleitorais acabam afetando a dinâmica do Congresso, já que muitos parlamentares intensificam a ida até suas bases para participar diretamente de campanhas. Para otimizar os trabalhos, o Senado adota sessões semipresenciais e semanas de esforço concentrado, como explicou Clay Teles.
Esse é um grande avanço, porque permite que o parlamentar organize a sua agenda, né, local para participar de uma reunião semipresencial. No período eleitoral, o Congresso funciona em um regime diferente. As casas do Congresso trabalham em semanas especiais em que os parlamentares são convocados para deliberar um conjunto de temas. Então a pauta vai sendo elaborada previamente e, em vez de haver sessões todas as semanas, a Câmara e o Senado organizam uma pauta para ser discutida em semanas específicas no período que antecede as eleições.
Ficou acordado entre as lideranças que o Senado terá sessões semipresenciais até o fim de agosto e uma semana de votações presenciais em setembro. Serão votados projetos em que há acordo e indicações de autoridades. O consultor Clay Teles explica por que é tão importante que os congressistas se desloquem para os estados para participar do período de campanha.
Eles são cabos eleitorais de suma importância nos municípios. Os deputados e senadores, eles são atores-chave nesse processo, captando as demandas, né, dessas localidades e também demonstrando apoio aos candidatos, quando não são eles mesmos os candidatos também, é claro.
Os parlamentares não são obrigados pela Constituição a se licenciar, mas podem optar pelo afastamento para se dedicarem com mais exclusividade às campanhas eleitorais. Este ano, as eleições municipais terão 457.162 candidatos, conforme o TSE. Em 2020, o número bateu recorde, alcançando mais de 517 mil inscrições. A queda pode ser explicada por mudanças na legislação eleitoral. Pela segunda eleição seguida, partidos poderão participar unidos em federações. Se antes podiam lançar isoladamente a sua chapa de candidatos a prefeito ou a vereador, agora lançam uma única chapa dentro da federação. Outra alteração na lei criou um limite máximo para as candidaturas, sendo de número total de cadeiras mais um. Uma Câmara de Vereadores com 10 lugares, por exemplo, só poderá receber de um mesmo partido 11 candidatos. Se nenhum candidato a prefeito obtiver a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno no dia 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O número de candidatos poderá mudar até 16 de setembro, data limite para julgamento dos pedidos de registro de candidatura ou pedido de substituição de candidatos. As eleições municipais também alteram as bancadas do Congresso, reduzindo ou aumentando o número de parlamentares de determinado partido, caso suplentes não tenham a mesma filiação. Este ano, as siglas com maior número de candidatos são PL e PT. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.